Conosco agora, Mário Francisco Dalgalo. Ele estava na direção do Colégio Túlio de França até meados de fevereiro, é isso? E agora está na chefia, assessor da chefia do Núcleo Regional de Educação aqui de União da Vitória. Então assume a assessoria, está junto com o chefe do Núcleo Regional de Educação. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Britão, ouvintes. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês nessa manhã. E com grande alegria a gente poder estar falando sobre os assuntos relativos à educação.
Assume um novo trabalho agora.
Pois é, como é que foi essa missão, Mário?
Olha, é um desafio.
Deixar a direção e pegar a coordenação do Núcleo da Educação?
Olha, foi um desafio, é um desafio bastante grande, né? A gente não estava preparado assim, para assumir novos desafios. Nós tínhamos um compromisso na direção, juntamente com a Dani Cristiane, mas com a nova indicação do professor Carlos Pouzinho, na chefia, ao qual, com muitos méritos, né, com a questão da indicação política, né, nós sabemos, mas ele passou por um processo, isso é bom que se esclareça, houve o secretário fez um credenciamento para chefes de núcleo.
Uhum.
E ele fez todas as etapas, né, e ele foi um que teve um destaque muito grande, e ele, por méritos, né, por competência, pela experiência que o professor Pouzinho tem na educação, aí com 30 anos trabalhando praticamente na educação, como professor, como gestor de uma escola lá, que é o Neuza do MIT. Então, essa competência, essas qualidades, a gente via no professor Pouzinho. E quando ele foi indicado, a gente ficou muito feliz. E, logicamente, nós fomos convidados para compor a sua equipe, o que nos deixa muito, assim, com bastante honra, respeito pela sua confiança, mas também com muita responsabilidade, muita humildade, que a gente acredita que possa contribuir para um trabalho na educação.
Até na quinta-feira, se o senhor me permite, nós contamos com a presença do secretário de Educação do Paraná. Esteve aqui conosco o Renato Feder, e ele, era uma campanha do governador Ratinho Júnior, uma promessa de campanha, a visita nos 32 núcleos de educação aqui do Paraná. E União da Vitória já é dispôs dessa visita do secretário, não é mesmo?
Sem dúvida, foi muito bom, o governo Ratinho tem essa preocupação, e o secretário foi um dos primeiros núcleos que ele veio visitar, já em período letivo, ele já havia visitado outros. Mas antes do período eleitoral nosso, foi o primeiro, juntamente com o presidente da Fundipar, que é o José Maria, né? É uma pessoa que vai cuidar de todas essas questões da reforma, e ele mesmo, o secretário, fez esse anúncio da chefia, oficializando que, com méritos que ele obteve todo nesse credenciamento. Então, para a nossa região, eu vejo assim que a preocupação que o secretário tem em educação pública de qualidade. Ele teve a oportunidade de conhecer algumas escolas, conversar com professores e diretores. É muito importante, né? Nesse momento, a gente vê que realmente ele tem uma preocupação em transformar a educação do Paraná na melhor educação do Brasil.
Brits, até nosso assunto antecede a vinda do nosso próximo convidado, que já
está aí.
Está
aí já, nosso querido.
Porque o Colégio Túlio de França, ele deu início aqui em União da Vitória na hora cívica, Brits.
Não, deu exemplo. Quando invadiram as escolas, foi o único colégio que as crianças subiram na sacada e disse: aqui vocês não fecham, que é democracia, nós não queremos fechar a escola, certo? Aquele sururu que houve alguns anos atrás aqui na cidade, mostra que a democracia existe no Túlio de França. As crianças venceram o fechamento da escola e reiniciaram o civismo que na nossa época era tão importante, né, Mário?
Sem dúvida, Brito. É uma questão assim, que nós precisamos conversar. Muitas pessoas levam de uma maneira diferente, interpretar de uma maneira diferente. Talvez pelo momento político que vivemos, onde o nosso atual presidente, de ser um militar, né? E se associa então ao hino nacional, que é um dos símbolos, né, do nosso país, como uma questão só voltada às questões militares, mas não é.
Mário Francisco Dalgalo, ele que estava na direção do Colégio Túlio de França, Agora, enquanto assessor da chefia do Núcleo Regional de Educação, falávamos a respeito da hora cívica que teve início aqui em União da Vitória. O senhor estava trazendo a sua informação acerca do assunto. Professor, pode seguir.
Pois não, Vanessa. Então, na realidade, a questão da hora cívica, muitas pessoas, no nosso entendimento, ligam a questão do respeito aos símbolos nacionais a questões militares, né? Talvez por uma influência do nosso presidente ser um capitão do Exército. Mas o projeto da hora cívica, que está sendo proposto nas escolas, partiu do comando do batalhão, onde ele se propôs a auxiliar, dar toda a estrutura para as escolas assistir uma hora cívica com toda a questão do respeito, com todo aquele protocolo de hasteamento da bandeira que é feito. Então, no sentido assim de mostrar aos nossos alunos, né, esse respeito aos símbolos nacionais, no caso, a nossa bandeira, o nosso hino nacional. E a nós, enquanto núcleo regional e escola, nós temos essa obrigação, enquanto escola, de incentivar o hino nacional, a hora cívica. Aliás, é uma lei de 2009, que foi assinada no governo, que era no atual governo de 2009, que era o vice-presidente que assinou, José de Alencar. E na época o ministro da Educação era o Fernando Haddad. Então que semanalmente as
escolas... O presidente era o Lula, viu, Jeff?
É, mas assim que foi assinada essa obrigatoriedade de as escolas realizarem a hora cívica.
Já vem, né?
Já vem. E nós sabemos que tem muitas escolas que fazem semanalmente esse momento cívico, onde os alunos se reúnem para cantar o hino nacional. Eu vejo assim que a escola também ela tem esse papel de educação, de formação do cidadão. O civismo faz parte da nossa vida. Eu lembro, nós estudávamos, tinha a disciplina que especificamente era o SPB, Educação Moral e Cívica.
Uhum.
E em nenhum momento eu me sentia assim doutrinado por uma questão de dominância ou de um sistema político. Era um momento que nós aprendíamos a respeitar e conhecer os símbolos nacionais, a defender a nossa pátria, onde nós vivemos. Então, esse projeto, ele visa em que o Exército vai dar esse apoio às escolas, onde a escola vai organizar da maneira que a escola quer. Não é uma coisa que vem direcionada, que vem de cima para baixo. O Exército vai, leva a estrutura, qual que é a estrutura que eles levam? Leva a banda, onde os próprios tocado o hino nacional, todo aquele cerimonial da corneta lá para o hasteamento da bandeira, uhum, como é feito. E se a escola tiver uma banda, e se a escola tiver essa estrutura, a escola pode usar, né? Então não é uma questão assim de assim que eu vejo assim, que o objetivo do programa é muito nobre. Servir como apoio às escolas.
Entendido. Então, a União da Vitória foi o primeiro a sustentar esta hora cívica agora, de modo tanto se tanto se fala e se ronda sobre o assunto de hora cívica.
O 5º Batalhão está fazendo em Porto União. A gente sabe que já iniciou nas escolas de Porto União, escolas municipais. Acho que foi a primeira que eles fizeram. E União da Vitória, quando nós conversamos, né, com o professor Aloysio do Duca, que fez toda essa organização para nós, e escolhemos o Túlio como uma escola, por ser uma das mais antigas escolas, uma escola muito tradicional na nossa região, para iniciar essa programação. Então eu vejo assim, Vanessa, com bastante naturalidade, nosso país é um país democrático, né? Não é que nós queremos esse ouvir o hino nacional tocar só quando tem um jogo da seleção brasileira ou outros momentos, né?
Isso.
Acho que somos nós de exemplo, né? O povo cantou o hino nacional, nós acompanhamos um momento político recente onde as pessoas tinham orgulho de cantar o hino nacional. E eu vejo assim que a educação, esse civismo, esse respeito faz parte da vida do brasileiro como cidadão. Tem que fazer parte. Nós sabemos que tem países que isso é feito nas escolas todo dia.
Costumeiramente.
Uhum. Eles têm orgulho de cantar o hino do seu país e assim com grande respeito. E nós temos que ter esse respeito, né? Desenvolver esse processo de crescimento, de cidadania, de defesa às boas coisas do nosso país, né? Não é porque tem uma pessoa, ou duas ou mais aí que nos representam nessa nessa democracia
que estão,
nós,
de certa forma, da bandeira, né?
Mas eu vejo assim que eu acho que é o momento de nós conversarmos, discutirmos, né? Eu vejo assim que se teve alguns excessos, né? Como foi por ser a primeira, que nós tivemos assim a presença do Dr. Júlio, que é o juiz, o promotor, o Dr. Carlos, mas são pessoas que fazem um trabalho fantástico junto ao núcleo de educação com a questão do combate à invasão escolar. O Dr. Júlio, o Dr. Carlos, em todos os municípios, estão nas escolas contribuindo com palestras, com ações para diminuir a invasão, a violência escolar. Então, não tem, assim, são pessoas que estão muito fortes ligadas à educação. Então, logicamente que talvez dá aquele impacto, mas por ser a primeira, né, hora cívica que seria iniciado, houve todo esse número de pessoas participando. Mas eu vejo assim que o objetivo foi muito nobre, foi educativo, foi um de cidadania. E conversando assim com vários professores, pais de alunos, se manifestando, realmente eles demonstraram assim a grande aceitação e valorização da maneira com que o civismo tem que ser resgatado realmente, né?
E quando que vai acontecer toda semana, professor?
Olha, agora as escolas, né, já como eu comentei, já faz parte, já existe uma lei, né?
Uhum.
E a escola vai organizar para fazer semanalmente ou cada 15 dias, então a escola vai se programar. E esse projeto com o Exército, em relação a respeito ao hino, à bandeira, vai ser estendido às outras escolas, município de União da Vitória, de Porto União e até de alguns municípios que compõem a nossa regional, aqui do núcleo regional. Até para que todas elas conheçam, né, esse processo, assim, como uma maneira de incentivar o civismo, o respeito aos símbolos nacionais.
Brits, mais alguma dúvida sobre o assunto?
Mandar um forte abraço ao Carlos Pouzin, chefe do núcleo regional de educação, o Mário, seu coordenador, o homem que é o para-choque dele. Primeiro fala com o Mário, para depois falar com o chefe, resolve tudo, é importantíssimo. E dizer da importância da participação do deputado Simbaca na participação da escolha. Eu acho que pode ser o caminho da democracia que o Ratinho Júnior quer, o governador dos paranaenses, que o próprio secretário veio conceder essa entrevista aqui para você, que a educação muda, inclusive no livro que ele foi ouvir por você, ele disse, aquilo que eu escrevi já não está mais valendo mais para essa época.
Já verificou, né? Logo.
Ele já viu que o mundo era outro, né? Mas acho que é por aí. Democracia acima de tudo, civismo, amor à pátria, não só quando o Brasil joga futebol, até isso nós perdemos nesses últimos 15 anos, mas resgatar o civismo, principalmente o amor ao Brasil, independente de quem está governando, se é o capitão, se é o coronel, se é o sargento, porque quem ganha, quem governa, porque ganhou uma eleição. E esse deve ser realmente, pelo menos, né, foi escolhido pela grande maioria dos eleitores, e a gente tem que respeitar em qualquer nível, estadual, federal, municipal, né, Mário? Democracia é isso, né?
Sem dúvida. A democracia é esse exercício de você estar sentando, ouvindo, acho melhor as soluções, né, para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso bairro onde a gente vive. É esse exercício que você vai convencer pessoas que aquela ideia ou aquela sugestão é a melhor. E como tudo é um momento, de repente, hoje o que nós entendemos como algo assim bastante forte, concreto, com os dias, com o nosso amadurecimento e discussão, nós vamos vendo que realmente tem pontos mais importantes para a gente avançar. Não que o que a gente está fazendo não é certo, não é correto, mas a gente vê que poderia ter feito melhor. Uhum. Né? Então, essa é uma questão, algo assim que muito bom e é próprio do ser humano, que nós podemos fazer cada dia melhor do que foi o dia anterior. Né? E recomeçar e cuidar muito bem da educação, assim, que é um dos nossos... É o objetivo, a gente que faz isso, a gente quer realmente e só acredita que nós seremos um país, um município, um estado melhor se realmente os brasileiros tiverem acesso ao conhecimento, à educação, porque é através do conhecimento, à educação que nós vamos mudar a realidade nossa e tornar um país mais igualitário e onde todos consigam ter oportunidade para o seu desenvolvimento e seu crescimento.
Fazendo a sua parte. Agora 11h13, nós vamos agora para o sociólogo, certo, que vem falar com a gente sobre o assunto. Mário Francisco Dalgalo, obrigada pela participação, obrigada pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde e um bom dia, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Vanessa, a oportunidade e sempre estarei à disposição no que for necessário para a gente estar conversando com o assunto ligado à educação. Muito obrigado e bom dia a todos.
Obrigada.